Hoje aqui no Comando Geral é o Rodrigo Guilardi, ele que é farmacêutico das farmácias São João, para falar hoje sobre um assunto que está mais do que em voga, né? Um assunto que interessa a todos, que é a questão das testagens. Como é que elas estão sendo feitas, o volume de testagens, como é que as farmácias São João estão recebendo esse tipo de demanda. Rodrigo, bom dia, prazer falar contigo.
Bom dia, Delano, bom dia, amigos da Rádio Grimbaldi, é um prazer falar com vocês aí, espero ajudar um pouco nessas dúvidas que vocês têm aí também, né? Tá complicado mesmo, né, Delano?
Tá bem complicado, Rodrigo, os números não mentem aí, estão cada vez piores aqui na nossa região, Garibaldi não é diferente, né? Tu consegue dar uma ideia, fazer um levantamento de quando começou a maior procura pela testagem, Rodrigo?
Na verdade, assim, a gente teve uma demanda bem maior, assim, na segunda quinzena aqui de fevereiro, tá? Trazendo para ti em números, assim, de janeiro para fevereiro, teve um crescimento de um mês para o outro de 80%, de janeiro para fevereiro, de número de testes, tá, que a gente fez aqui na Farmácia São João. Só que se tu contar só a segunda quinzena, que foi quando deu um aumento de testes bem considerável, aumentou em 436%.
Poxa.
Um número bem alto, né? Bastante gente tá procurando. Claro, muitos sintomas, então muita gente está tendo contato ou muita gente está tendo Covid e sintomas, então eles acabam procurando aqui, né? Para ser um resultado que sai mais pontual, com fiabilidade, e o resultado sai bem rápido, né?
Sim, e agora uma questão da tua sensibilidade, não é nenhuma questão de números. O pessoal já chega com sintomas mais graves ou são os primeiros sintomas aí? Como tu sente isso, Rodrigo?
Olha, normalmente o pessoal sente aqui com sintomas, a maioria vem com sintomas mais leves, tá?
Certo.
Nossa demanda maior é mais população mais nova, que acaba vindo fazer o teste, tá? E aí acaba que com o positivo e acaba gerando mais pessoas da família, trazendo pessoas mais velhas. Mas as pessoas que chegam, normalmente chegam com um pouco de dor de cabeça, um pouco de dor no corpo, uma febre, febrícula, uns 2-3 dias, né? E normalmente com sintomas mais leves, mas aí sempre a gente orienta, né, para fazer o teste, com certeza, se der positivo ou negativo, mesmo negativo, a gente sempre orienta o pessoal a procurar, porque claro, o contexto é negativo, a confiabilidade dele é boa, mas ele pode estar com muitos problemas virais também, né, uma amidalite, outra coisa também, mas com relação ao Covid, é sempre interessante, com teste positivo a gente encaminha para o médico.
E tu tem uma porcentagem de quantos testes são positivos, quantos negativos aí na farmácia?
Tá tendo assim, normalmente no mês de janeiro a gente estava com em torno de uns 10%, 5%, ou seja, cada 10, um positivo. E nesses últimos tempos aqui está em torno da média de uns 40%, 50%.
Nossa, aumentou demais.
Aumentou nos últimos 15 dias, até com os números na mão, de cada 10, 4,8%. Então, 48% positivo.
Metade.
De quem vem fazer, está dando positivo.
Metade, então. Metade de quem testa dá positivo.
Basicamente isso, de 40% a 50%.
Chegou,
aumentou muito.
Chegou em algum momento dessa pandemia ter uma porcentagem dessa envergadura, Rodrigo?
Não. Dessa envergadura não, por isso que a gente percebe como o estado todo está na situação, né, bandeira preta, né, não tem mais vaga em UTI, não tem mais quase como tem atendimento, então aqui para nós também a nossa demanda está aumentando muito e principalmente a quantidade de positivos está muito alta, isso que dá muito medo, né?
Sim.
Isso preocupa muito a população e nós também, nós como profissionais de saúde, os médicos também, pessoal também, né? Então a gente tem que se cuidar bastante, né?
E a preocupação de vocês também, lidando sempre com a linha de frente, né? Outra preocupação. Vocês, além de cuidar das pessoas, vocês se preocupam com vocês, com a família de vocês. Todos têm família, né?
Ah, com certeza. Sempre um caso positivo, como eu falo aqui, um caso positivo nunca é só um caso. Sempre essa pessoa positiva tem familiares também, né? E amigos, e nós também, né? Na verdade, a gente, por mais que a gente está na linha de frente, a gente pega por dia ali, como eu te falei, na média, uns 15, entre os meus colegas farmacêuticos, uns 40%. Então, de casa, cada 20 testes, basicamente, tem uns 8, 10 positivos. A gente faz 40, 50 num dia. Então, a gente usa os EPIs, a gente tem toda uma questão de higienização da sala também, né? Para evitar também de transmitir para um próximo paciente, né? Então, a gente pega um positivo, limpa, organiza, deixa a sala bem organizada, com álcool 70, asepsia, e depois faz o próximo teste, né? Para cuidar também, que não transmita, né?
Certo. Qual o melhor dia para o pessoal fazer o teste aí? E eu falo do dia dos sintomas, né? Não o dia da semana. O pessoal é assim, ó, no primeiro dia que sentiu sintomas, já é recomendável fazer o teste, já dá o positivo, ou tem que aguardar algum sintoma um pouco mais forte, Rodrigo? Como é que funciona?
Nos nossos testes que a gente faz aqui, tá, que ele tem uma especificidade bem elevada de sensibilidade, ele é validado a partir do terceiro dia, 72 horas de sintoma. Então, se a pessoa tiver um sintoma, claro, se for um sintoma grave direto, claro, ela encaminha sempre, ela vai para o hospital, vai para o centro de triagem do Covid. Mas com sintomas assim, uma dor de cabeça, uma febre, a gente pede 72 horas para poder fazer o teste. Por que 72 horas, Delano? Só para te explicar. Porque o teste, ele tem uma sensibilidade bem elevada, então ele é validado para garantir que a partir daquele momento até o sétimo dia, ele vai dar um resultado bem fidedigno. Se a pessoa tem, vai marcar. Tá? Por isso que a gente pede. Mas então com sintomas mesmo, dor de cabeça, febre, dor no corpo ou alguma coisa assim, faz 3 dias.
Certo. Até porque, por exemplo, tem gente que tem uma dor de cabeça e já quer ir, mas não é bem assim. Às vezes é só uma dor de cabeça, né?
É, isso que acontece muito também, que o pessoal acaba sobrecarregando também o centro de triagem do Covid lá, né? O pessoal com uma dor de cabeça simples, alguma coisa, não é, claro que tenta usar uma medicação em casa, um anti-inflamatório, alguma coisa, se melhora, tá tranquilo. Mas tu percebe que esses sintomas persistem e muitas vezes tem outros sintomas associados, dor no corpo, um cansaço exacerbado, né? Uma situação que não é muito comum, claro, aguarda 72 horas, pode vir fazer o teste, mas a gente sempre pede. Percebe, nesse meio tempo tu tem um sintoma muito grave, que vai com falta de ar, um sintoma bem grave, aí claro, tem que procurar a orientação do médico, né? Ou no centro de triagem do Covid.
Certo, e tem essa nova cepa que o pessoal tá falando, a P1, que tá assustando demais, né, agora, né, Rodrigo?
É, essa cepa que veio de Manaus aí, na verdade, que a gente percebe nos resultados aqui também, então a gente percebe que ela é muito mais transmissível, né? E a questão também dos sintomas, o pessoal acaba ficando muito mais tempo com esses sintomas e, claro, internação também, mais tempo de demanda de UTI, internação, né? Porque um paciente que hospitaliza do Covid, ele não é 1, 2 dias ele está bem, ele precisa de um tempo longo, né? Tu acaba somando vários pacientes, aí sobrecarrega o sistema, né?
A recuperação é bem demorada, né?
Claro, claro, bem demorada mesmo.
Rodrigo, fala um pouquinho então dos testes. O pessoal está nos ouvindo, mas tem gente que não sabe qual o melhor teste para fazer, o que deve fazer. Então, o que vocês oferecem aí e dá uma panorâmica aí para o pessoal do que eles podem fazer, o que eles devem fazer?
Bom, a gente tem 3 tipos de teste, na verdade. É o teste de anticorpo, tá? Que detecta, então, se a pessoa já passou pelo vírus, então, na verdade, ele é um teste bem de triagem, assim, tá? Diz se a pessoa já teve contato ou não teve contato. Mas se a pessoa tem, ela não marca. E os 2 testes, pontualmente, que marcam se a pessoa está contaminada, os 2 são de detecção de antígeno, tá? Aquele de nasofaringe, que é aquele do cotonete, que o pessoal já fica com um pouco de tensão, é 1 dos testes, com uma fiabilidade bem alta. E a gente, aqui a Farmácia São João, agora está oferecendo esse mesmo teste de detecção de antígeno, só que bem menos evasivo do que o outro. Digamos assim, bem simples para te explicar. Não precisa colocar o suave, que é o popular cotonete, uhum, lá no fundo da nasofaringe do paciente. Entende? Então, acaba diminuindo muito a questão dessa sensação de mal-estar. Então, esse teste, detecção nasal, a gente coloca só 2 centímetros para dentro, o suave, um suavezinho, mas não precisa ir até no fundo. A gente faz a coleta por aí, nas 2 narinas, e o resultado também sai do mesmo jeito em 10 a 15 minutos. Mas, digamos, ele é mais confortável para o paciente.
Sim.
Do que aquele outro que a gente também oferece também, os 2 testes têm a mesma sensibilidade. Mas o outro é um pouco mais evasivo, ele vai mais longe. E esse nasal, ele pode ser feito também em crianças, né? Crianças menores, até de 2 anos, até 1 ano e meio. Tipo, é só colocar no nariz, assim, na pontinha, os 2 centímetros para dentro, e a gente já consegue coletar o material.
Que antes o pessoal reclamava muito do desconforto, né?
É, porque eu vou te falar, eu já fiz também, é desconfortável. Não dói, sabe, Delano? O pessoal fala que dói, vai no cérebro, é...
Mas é incômodo, mesmo, né?
Mas é incômodo, é uma sensação chata, lá que mexe o olho, né? E aí, por isso que a São João está oferecendo agora esse teste nasal também, que é um teste que a gente coloca uns 2 centímetros para dentro. É um teste com uma sensibilidade, especificidade de 99,8%.
Poxa, enorme, né?
Bem alto, né? Então, um teste alemão, da Abbott, então, um teste bem, bem interessante.
Até para as crianças, né, Rodrigo? Imagina uma criança fazer aquele teste, né? Devia ser um drama, agora é bem mais fácil. Né?
Eu fiz teste em criança aqui também, a gente fez, não tinha outra opção. Confesso para o Tidelano que eu ficava com um pouco de pena, sabe? Era bem complicado, a criança chorava, tinha que, era uma situação bem intensa, né? Não podia machucar. Mas claro que não adianta, em algumas situações tem que fazer.
Tem que fazer, né?
Tem que fazer, não adianta, pro bem-estar dela, né?
Certo. Rodrigo, essa questão, agora a gente nota ainda, né? E a gente fala, reitera aqui na Rádio Garibaldi, né? Que o pessoal ainda tem que usar máscara, ainda tem que fazer o distanciamento, o álcool em gel. Aí vocês notam ainda que tem gente que não usa, que passa ainda pela farmácia, né? Aí na frente, a Independência é um local de grande circulação, por exemplo, né? Vocês notam ainda que tem muita gente que não usa, não faz uso desses cuidados?
É, acontece muito. Como a gente está aqui numa via principal, tem muita gente que passa caminhada no final do dia, né? Ou até circulando mesmo trabalho que nem agora está mais tranquilo por causa da questão da bandeira, né? Mas uma coisa que a gente percebe é que o pessoal não está se cuidando tanto quanto deveria, sabe? Acaba utilizando a máscara quando entra no estabelecimento. Mas por si só, na rua, caminhando, ou com tipo, próximos, assim, eles acabam não utilizando. Então, o que a gente tem que te orientar sempre para sempre? Continuar utilizando, principalmente agora, nesse momento tão tenso que a gente está nessa pandemia, né? Utilizar máscara, utilizar o álcool gel, manter o distanciamento social, que isso é muito importante, porque a vacina chegou, na verdade, a gente está sendo vacinado, a população como um todo, mas isso por si só não é uma garantia no momento, momentâneo, agora está muitos casos. Então, um apelo que eu faço também, pense em ti, pense também na tua família, nos teus amigos, nas pessoas que tu gosta, que gostam de ti, porque está complicado, né, Delano? Eu vou te falar bem a verdade, assim, eu fico... me sinto bem sensibilizado, já tive familiares que tiveram Covid também, eu sei como é tenso, então é um apelo que eu faço para a população, usem máscara, não se aglomerem, não façam festinhas clandestinas, que acontece muito também.
Aconteceu agora em Coronel Pilar.
Eu vi, uma situação bem complicada, né, Delano, nessa situação de bandeira preta, pessoas se aglomerando, fazendo esse tipo de coisa. Muitas vezes não acaba não pensando, né? Não é só ele, entendeu? Porque a pessoa em si, tá, muitas vezes o que o jovem pensa? Ah, vou ficar com um sintoma leve, uma dor de cabeça, mas acaba transmitindo para uma outra pessoa mais velha, um familiar. E mesmo só para te falar dessa cepa de Manaus aqui, muitas pessoas novas, jovens, como eu, como você ali, de até 30, 40 anos, estão tendo problemas graves, tipo, nesse nível de UTI. Então não é porque assim, não vai acontecer comigo. Não, vai acontecer contigo. Então, se tu não se cuidar, vai acontecer. Então, vamos se cuidar.
É complicado. A gente não devia nem estar falando mais isso. Isso já devia estar, né, na cabeça da pessoa. Isso devia ser... a pessoa acorda de manhã já com esse pensamento, mas não é, né? Infelizmente, a gente precisa ainda ficar tocando nessa tecla, pedindo, às vezes quase suplicando, né, para as pessoas tomarem esses cuidados. Que coisa, né? Que coisa.
Falta muitas vezes é um senso de coletividade, sabe, Delano?
Boa.
Que a gente vive numa sociedade... A gente não vive isolado, entende? Então, um senso de coletividade que falta. O que eu faço repercute para ti. O que o outro faz repercute para mim. Digamos assim, se eu pegar o Covid, tipo, eu vou precisar de um leito de internação com Covid, uma outra pessoa que tiver, por exemplo, um acidente, uma demanda de qualquer outro tipo de coisa, de trade, câncer, de qualquer coisa, não vai ter vaga. Então, isso que falta, eu acho, com a população como um todo. Entender que a gente vive numa sociedade e cada um depende do outro também.
Ficou escancarado agora, né, Rodrigo? Nunca antes a gente dependeu tanto do próximo como agora, né?
É verdade.
Tua atitude vai refletir no meu bem-estar e vice-versa, né?
É verdade. Isso aí. É o que falta muito para a população, para a gente entender isso também, né? E aí, os profissionais de saúde, a gente pede, vocês reforçam na rádio. Mas muitas vezes o pessoal, não é comigo, não vai dar nada. E
que
acaba
coisa.
Dando isso aí, né?
Que
tá tenso.
Então tá, Rodrigo, quero te agradecer, né, pela participação, por dar esses esclarecimentos, mas notícias até chocantes, metade hoje dos testados, né, sendo positivados, é um número que realmente assusta, mas os números estão aí, a lotação dos hospitais, né, é um reflexo do que está acontecendo, né?
Acaba refletindo, né, que a gente pega os testes aqui, a gente caminha depois para o centro de triagem e acaba sendo um reflexo de como está a sociedade, né, mas tá tenso, mas eu agradeço muito pela atenção de vocês ali.
Nós que agradecemos. Nós que agradecemos.
Mais alguma informação, estamos aí.
Beleza. Rodrigo, bom trabalho para vocês. Cuidem-se, né? A gente precisa muito de vocês, profissionais da saúde, que nesse momento estão muito na linha de frente, né? Um abraço, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós.
Eu que agradeço. Um abraço.
Valeu. Aí o Rodrigo Guilardi, ele que é farmacêutico da farmácia São João, com essa notícia, né? Olha só, de cada 10, 4,8 testes positivos é uma média, praticamente metade, então. Praticamente metade das pessoas testadas aí na farmácia São João acabam dando resultado positivo para a Covid-19. Um número que assusta, mas voltamos a repetir. Precisamos mais do que nunca cumprir o distanciamento. Enquanto o pessoal não é vacinado, a demora na vacina está ocorrendo, estamos vacinando, mas está sendo demorado, a gente precisa do distanciamento mais do que nunca.